Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco, não é Mark Zuckerberg, é sim Rui Sousa Silva, para falar sobre deepfakes e falsidades na internet. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou João Tomé e neste 21º episódio do Made in Tech de 1 de Abril de 2021 falamos de falsidades, mentiras, manipulação na internet. O título deste podcast é enganador, é porque é dia das mentiras, claro, mas é baseado numa deepfake de áudio que construímos só para mostrar o potencial desta tecnologia. Ela pode ser usada em texto, em áudio, em vídeo que é mais frequente vermos e falarmos nisso, e usámos aqui uma ferramenta disponível online para colocar Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, a dizer coisas que ele nunca disse. Aqui ficam dois exemplos, um que dá título ao podcast, com o Zuckerberg falso e robótico a dizer algumas coisas improváveis.
Hi there, I'm grateful to be on the podcast of Joe Thom, Made in Tech. I want to acknowledge that Facebook didn't do everything it could to prevent a more polarizing predominance in our platform, and I'm sorry for that. This changes now.
We want to stop our big contribution for a more divided society, even if it costs us a lot of engagement and a lot of money in ads. Not all engagement should be promoted.
I just love to spot the Portuguese before bed. By the way, your Portuguese president, Marcelo, is the most out of Portuguese during the night. He has an incredible stamina.
Here are other examples of personalities that could be targeted by deepfakes. My voice is from Sir David Attenborough. I am extremely happy to be in a fake way, of course, on the podcast Made in Tech from Dinero Vivo.
Deepfakes are a real and problematic thing, although their fake has the love is the Joe Thom.
Deepfakes are a real and problematic thing, for their fake has the love is the Joe Thom.
Deepfakes are a real and problematic thing, although their fake has the love is the Joe Thom.
Depois deste momento falamos deste tema não só porque hoje é dia 1 de Abril, mas porque a era digital potenciou muita coisa boa, mas também deu mais palco do que nunca a teorias da conspiração, anúncios falsos a vender criptomoedas, desinformação em geral e até as deepfakes, mais não é do que manipulação de imagem, áudio ou vídeo por inteligência artificial. Permite, por exemplo, colocar pessoas a dizer ou fazer aquilo que nunca fizeram. Este potencial é interessante para fazermos vídeos divertidos, para colocarmos as nossas caras nos atores mais conhecidos, nos filmes mais conhecidos. Vimos exemplos disso, por exemplo, recentemente com Tom Cruise. Portanto, o potencial para a sátira é grande, mas os perigos também são enormes, ao ponto de ter consequências sociais, financeiras, políticas para a sociedade ou para certas pessoas que podem ser devastadoras. Não é por acaso que o Facebook, por exemplo, proibiu as deepfakes na sua plataforma, embora permita as que são sátiras. Disso é exemplo uma deepfake precisamente com Mark Zuckerberg. Mas também já vimos deepfakes deste género com Trump, Barack Obama ou até personagens da Star Wars com Princesa Leia. Falamos deste tema com o especialista na área, Rui Sousa Silva. Ele é professor e investigador do Centro de Linguística da Universidade do Porto, onde desenvolve atualmente uma investigação em linguística forense e cibercrime. Ora, ele debruça-se precisamente não só sobre a linguagem e a linguística do ponto de vista geral no mundo online, mas também sobre deepfakes. É uma área que ele segue com particular interesse. A conversa, de facto, é longa, mas é bastante interessante e aborda aqui também a desinformação. Como quisemos expandir este tema para mais vozes, vamos falar também e vamos publicar este fim de semana essa conversa com Miguel Crespo, que é coordenador e professor no ISCTE. Ele é professor em jornalismo, mas também é investigador na área de Media Lab, na área de investigação aqui do ISCTE sobre estes temas. Media Literacy, portanto, literacia mediática, desinformação, ele tem investigado estes temas. Falamos com ele numa conversa à parte que publicamos este fim de semana, portanto, estejam atentos. Sem mais demoras, segue então a conversa com Rui Sousa Silva.
Olá, Rui, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Onde é que este podcast o encontra?
Olá, João, obrigado pelo convite. Neste momento estamos em teletrabalho e, portanto, encontro-me no Porto, onde eu trabalho, onde vivo e onde estou em teletrabalho.
Claro. Vamos já entrar no tema que é o tema deste episódio. Existe uma certa essência humana em manipular, enganar. Há estudos que o indicam ao longo da história, há muito essa tentativa. E a era digital, de facto, potenciou isso, portanto, deu mais ferramentas para que isso acontecesse. Temos visto a vários níveis, mais recentemente, as chamadas deepfakes, seja de texto, áudio ou vídeo, que até é mais impressionante ver alguém, por exemplo, muito famoso a fazer algo que não, nunca esperaríamos que fizesse, portanto são conteúdos aqui falsos. Isso tem-se intensificado e fala-se muito também no futuro deste tipo de ferramentas que adulteram aquilo que é a realidade. O Rui trabalha aqui mais na questão da linguística, mas também tem acompanhado esta área como um todo. Como é que tem visto esta evolução das deepfakes, das falsificações, das alterações? Temos visto Tom Cruise no TikTok ainda recentemente, uma deepfake de Tom Cruise a dançar de uma forma peculiar. Como é que tem visto esta evolução?
Esta questão dos deepfakes é extremamente interessante e eu abordo, é verdade que o meu interesse é na parte linguística, portanto não tanto do ponto de vista de investigação, não me dedico tanto às questões multimodais nem à imagem, mas acho que para que possamos, ou pelo menos na perspectiva em que eu vejo a linguística, que é na sua vertente aplicada, não há uma diferença muito significativa em termos de pressupostos que estão subjacentes à prática de deepfakes na imagem e em texto. Eu vejo a questão das deepfakes, há muita gente que diz que a era digital veio manipular e pôr os seres humanos a fazerem coisas que nunca fariam. Eu devo lembrar que a questão das imitações e das falsificações é antiga, ela não é de agora, não é? Nós basta olharmos para os humoristas que gostam de imitar a voz de personalidades famosas, por exemplo. Portanto, não é isto é algo com que nós crescemos e, portanto, não é propriamente uma novidade da era digital. É verdade que a era digital veio proporcionar ou veio, de certa forma, de incentivar a multiplicação de deepfakes, e nomeadamente em imagem, mas texto também. Eu lembro-me de uma reportagem que foi feita há algum tempo pelo New York Times, e era extraordinário porque essa reportagem mostrava uma série de rostos comuns, pessoas que poderiam aparecer em perfis nas redes sociais, por exemplo, mas eram pessoas que não existem. Então, todo este universo era fornecido por uma empresa que vendia pessoas únicas a 2,99 dólares por pessoa, ou então poderia vender 1000 pessoas por 1000 dólares. Portanto, é algo que, obviamente, estamos aqui a ver que, do ponto de vista de marketing, por exemplo, se uma empresa quiser usar essas deepfakes para não estar a usar pessoas reais, estamos num domínio que parece-me perfeitamente aceitável. Mas o problema é que esta manipulação de idade, de olhos, da perspectiva em que a pessoa está a olhar, da disposição, do humor da pessoa, e depois até questões de género, de raça e etnicidade, se nós levarmos isto para o mundo real e até para a questão legal, nós poderemos ver aqui algumas complexidades. E falou-se inclusivamente no ataque ao Capitólio, antes de Biden tomar posse, falou-se na possibilidade de haver rostos nas fotografias que foram captadas de pessoas que não existem. E, portanto, aí a brincadeira das deepfakes, no fundo, aqui está a levar-nos para um domínio que é perigoso, parece-me.
Claro, e se alguém usar isso precisamente como forma de lançar o caos, ou seja, o que é verdade e o que é que não é, não é? Passamos a não acreditar em cada vez menos coisas. É um tema que depois também está relacionado com a forma, que é um tema que às vezes também falamos aqui no podcast, que é a forma como certas entidades podem ter interesse em lançar o caos noutros países, por exemplo, e às vezes estas deepfakes deepfakes são uma ferramenta para que as pessoas já nem acreditem em nada, porque o que é verdade e o que é que não é, não é? Há um bocadinho essa perspectiva, não é?
Precisamente, e aliás, isto leva-nos para a questão legal também dos tribunais. Muita gente, muitas vezes, diz porque é que as gravações não autorizadas não são aceitas como prova, ou porque é que uma fotografia nem sempre é aceita como prova em tribunal. E apesar da nossa lei muitas vezes ser vista como desatualizada, e esta questão tem sido colocada relativamente, por exemplo, ao combate ao cibercrime, nós olhamos para a nossa lei e, afinal, vemos que há razões para que essas provas não sejam aceitas facilmente, não é? Porque hoje em dia produzir uma imagem falsa, muito difícil identificar que é falsa, e colocar uma pessoa num local do crime, conseguimos imaginar a confusão que isso dará, não é?
Claro, claro. Daí as fontes também sejam importantes, ou seja, quem gravou o vídeo, quando, ou seja, há uma série de passos que podem ajudar aqui a dar credibilidade a algumas destas coisas. A nível europeu, tenho reparado que existe preocupação sobre as deepfakes. Em novembro passado, a Europol colocou de forma pública um relatório que fala como o abuso por indivíduos e grupos das deepfakes tem aumentado e está a melhorar. Fala-se aqui também na questão da possibilidade de criar cada vez melhores ferramentas, mesmo as plataformas online, melhores ferramentas para identificar o que é ou não deepfake e terem indicações de mostrar às pessoas o que é ou não deepfake. O que é que nesta área, mesmo a nível europeu, tem, e sei que está num grupo europeu precisamente de estudo desta área em certa medida, o que é que acha que pode ser feito para mostrar às pessoas o que é ou não falso? Estas indicações das plataformas e mecanismos de perceber o que é ou não vão ser importantes nos próximos tempos?
E serão, decididamente serão cruciais para combater até um fenómeno que agora podemos levar esse fenómeno até para a questão do texto, um fenómeno que também se considera muito recente, mas que também não é assim tão recente, que é o fenómeno das notícias falsas ou das fake news. De facto, as ferramentas para evitar as falsificações, ou para pelo menos permitir às pessoas identificar essas falsificações, são essenciais. Agora, podemos questionar-nos quando é que ferramentas eficazes estarão disponíveis, não é? Porque nós podemos olhar para uma imagem e perceber perfeitamente que ela é uma montagem. Mas hoje em dia, com a sofisticação destes sistemas de produção de deepfakes, no fundo torna essa identificação bastante difícil. E é verdade que há aspectos que nós podemos analisar, nomeadamente os metadados, não é? Por vezes nós vemos as pessoas muito felizes e contentes a colocarem imagens no Instagram, por exemplo, e as pessoas muitas vezes não sabem e ficariam alarmadas se soubessem que por detrás dessa fotografia conseguimos muito facilmente saber a localização, a hora que a fotografia foi tirada, etc. Isto já levou a casos nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas que foram de férias e que muito, muito confortavelmente publicaram fotografias no Instagram e depois foram assaltadas em casa, porque evidentemente os assaltantes perceberam que as pessoas não estavam em casa. E a notícia boa na detecção, parece-me, das deepfakes, é que há muito tempo que se fala que os sistemas que ajudam a falsificar também ajudam a detectar falsificações. Portanto, as ferramentas que os criminosos, ou que os cibercriminosos, neste caso, usam, também são ferramentas que quem combate o cibercrime também poderá utilizar. A má notícia é que há uma tendência, e eu digo isto um pouco em tom de brincadeira, mas é verdade, há uma tendência para que os criminosos andem sempre um passo à frente, não é?
Claro.
E, portanto, a inovação segue sempre, ou precede sempre, a detecção, parece-me. E daí que seja absolutamente necessário continuar a investir em desenvolvimento de ferramentas, em desenvolver também processos, porque muitas vezes as ferramentas são baseadas em investigação que identifica padrões que permitem depois desenvolver essas ferramentas, e isso é uma área que por vezes é menosprezada. Eu vejo muitas vezes pessoas que estão a trabalhar com interesse, por exemplo, eu falei há pouco no fenómeno das fake news, pessoas que estão interessadas em combater o fenómeno das fake news e estão mais interessadas em seguir pelo caminho do desenvolvimento de ferramentas e de fazer uma verificação de factos do que propriamente em identificar padrões que muitas vezes permitem saber que determinada notícia é falsa e não baseada nos factos, porque nós sabemos que as notícias falsas muitas vezes não são totalmente falsas do ponto de vista factual.
Claro, vezes é o aliás, é mais fácil até usar uma parte da realidade manipulando depois aquilo que é o objetivo depois de quem está a fazer a notícia falsa. Portanto, ou seja, às vezes notícias falsas não são 100% falsas. Por isso é que eu acho que o termo até às vezes mais indicado é a desinformação, porque o objetivo não é informar, é usar um bocadinho da realidade aqui e um bocadinho de falsidade acolhi para desinformar, para criar alguma mentira, não
é? Precisamente, é mesmo isso. E é, as notícias que são totalmente falsas são fáceis de detectar, não é? Nós vemos uma notícia num jornal de sátira, por exemplo, e como eu lembro-me sempre de uma notícia num jornal de sátira português que dizia que Kim Jong-un fez uma viagem montado num míssil, quer dizer... Ninguém acreditaria que isto seria uma notícia verdadeira, não é? Portanto, a sátira, que é um tipo de notícia falsa, não é desinformação. E por isso é que acho que muitas vezes as pessoas falam genericamente de notícias falsas sem saber que existe uma gradação desse tipo de notícias. Mas sim, de facto, parece-me que as notícias mais perigosas, ou aquilo que no domínio das notícias falsas, as mais perigosas serão aquelas que misturam o que é factualmente verdade com o que é depois, do ponto de vista de posicionamento, enviesado ou falso. E, portanto, isso constrói narrativas que manipulam muitas vezes a realidade.
Claro, claro. Na parte aqui das deepfakes, o que eu tenho lido, por exemplo, é Google e o próprio Facebook já criaram mecanismos para detectar deepfakes e conseguem detectar deepfakes. Por exemplo, o Facebook baniu da sua plataforma deepfakes. O que é curioso é que, por exemplo, um deepfake circulou de Mark Zuckerberg. Até foi permitido manter-se lá, mas as pessoas percebem o que é, não é? Que é uma deepfake. Mas há plataformas como o Facebook que baniram, mas tanto Google como Facebook fizeram vários testes nas suas equipas de inteligência artificial para eles próprios produzirem deepfakes para depois que permitem, como estávamos a falar há pouco, que outros mesmo investigadores usem aqueles dados para perceber o que é ou não deepfake. Lá está, usar os deepfakes para combater os deepfakes, para mostrar e perceber-se o que é. O que cientistas recentemente têm dito é que com a melhoria desta tecnologia será cada vez mais difícil perceber-se, não é? Estas ferramentas que foram criadas por estas tecnológicas para detectar podem no futuro tornar-se cada vez mais difíceis. Isto acaba por ser uma coisa que não se fala muito, está um pouquinho escondida por baixo daquilo que são as redes sociais, que é o nosso contacto com a internet, mas que vai aos poucos pode ter impacto no futuro, não é?
Sim, precisamente. Eu acho que as grandes tecnológicas têm desenvolvido sistemas. O objetivo é sempre desenvolver sistemas cada vez mais sofisticados. Nós podemos pensar, por exemplo, na OpenAI, que desenvolveu os sistemas GPT, primeiro o 2, depois o 3, sistemas sofisticadíssimos para desenvolver texto a partir do nada, por exemplo, ou também no caso de depois poderíamos pensar isto em termos das imagens também, e coloca-se de facto, coloca-se aqui uma questão que eu acho que é importante e que também não se fala muito, que é a questão ética que está por detrás disto. A OpenAI, quando lançou o GPT-2, dizia que tinha conseguido resultados extraordinários, mas que não os colocava à disposição porque tinha que pensar primeiro nas implicações que daí adviriam. E muitas vezes nós vemos sistemas a serem colocados à disposição sob o pretexto de permitirem investigação, sem estas considerações, não é? E, portanto, eu acho que é ótimo que grandes empresas que tenham, de facto, acesso à produção desta informação a divulguem para efeitos de investigação, mas nós também devemos olhar para isto como uma faca de dois gumes, no fundo, não é? Porque depois não sabemos nas mãos de quem é que esses sistemas acabam por cair.
Ora, avanços tecnológicos que, precisamente ao serem divulgados, têm consequências, mesmo que as pessoas que os divulgam não tenham essa intenção. A verdade é que é desenvolvimento tecnológico, neste caso de inteligência artificial, machine learning, que de facto pode dar origem a outras coisas, precisamente às vezes até o que se quer combater, e no caso, nos exemplos do mundo digital, das redes sociais, temos visto muito isso, não é? Ferramentas que são colocadas e que depois dão problemas e é preciso alterá-las, não é?
Sim, precisamente. E nós vemos, por exemplo, aquelas brincadeiras que se vê de vez em quando nas redes sociais, e o Facebook fazia muito isso, aquela brincadeira que era o utilizador fazia o upload de uma fotografia sua e aquele upload dizia com que pessoa famosa é que nós estaríamos parecidos, ou como é que nós seremos daqui a 20 anos, etc.
Essas pessoas... como seremos daqui a 20, 30 anos, foi o FaceApp, acho que era isso, foi, que era russo, até era muito popular, e depois também tinha algumas questões de privacidade, e depois também tem-se falado às vezes dos deepfakes quando queremos denegrir alguém, não é? Até às vezes ligando alguém, por exemplo, à pornografia, só porque queremos denegri-la, não é? Seja pessoa conhecida ou não. Portanto, também se viu esses efeitos nesse domínio, não?
Sim, exatamente. Há pornografia, há até mesmo a pornografia infantil, por exemplo, portanto, todo o tipo de questões que possam querer denegrir a imagem de uma pessoa. E às vezes nós pensamos que isto só acontece às pessoas famosas, mas muitas vezes até não. Muitas vezes acontece também às pessoas comuns, com quem nós nos cruzamos no dia-a-dia, portanto. Depende um pouco nas mãos de quem é que essas tecnologias caem, no fundo.
Eu fico curioso, o grupo de trabalho a que o Rui pertence a nível europeu tem algumas destas preocupações em vista e quais são as soluções que encontram para o futuro? Sendo que, por exemplo, eu falava há pouco do Facebook, o Facebook baniu deepfakes, mas permite deepfakes de sátira. Portanto, aliás, é uma das coisas que as recentes regras europeias, até dos direitos de autor, permitiam de certa manipulação, o uso de imagens até com direitos de autor para sátiras, ou as chamadas memes também. Que efeitos é que o grupo tem tido, ou melhor, que resultados é que o grupo tem conseguido e que futuro é que vê nesta área? Os disclaimers podem ser importantes?
Eu acho que sim, que os disclaimers podem ser importantes, mas há aqui uma questão que nós temos que considerar, é que a sátira, na maior parte das sociedades civilizadas, tanto quanto eu sei, e quando eu digo civilizadas, quero dizer das sociedades democráticas, a sátira está prevista na lei e protegida por lei, precisamente para permitir a liberdade de expressão. E, portanto, nós olhamos, mesmo do ponto de vista da utilização de imagem ou até de questões, nós já temos visto isso, pessoas que se queixam, por exemplo, políticos que se queixam de difamação só porque são objeto de uma sátira, os autores da sátira muitas vezes, ou melhor, quase sempre estão protegidos por essa lei. É claro que depois há situações em que se agride o outro alegando que se trata de sátira, portanto é preciso ver muito bem onde é que está a sátira, mas de qualquer forma isso julgo que está protegido, e os disclaimers nesse sentido são muito importantes, porque há uma questão que por vezes é menosprezada, mas que é essencial, que é a questão do contexto, em que situação é que determinada comunicação ocorre, qual é o contexto dessa comunicação, e nós olhamos para, por exemplo, para os memes, ou olhamos para imagens tipo fakes daquelas que estávamos a falar, e elas na maior parte das vezes são descontextualizadas, e quando são descontextualizadas elas têm significados muito, muito próprios, e portanto isso é uma questão que é preciso ter em consideração. Este projeto no qual eu estou envolvido é um projeto dedicado à linguagem, portanto, é um projeto europeu que envolve todos os países da Europa e depois alguns países terceiros, é um projeto que investiga a interação entre a linguagem e a máquina, olhando precisamente para aquilo que a máquina, naquilo, no sentido em que a máquina funciona como uma extensão do ser humano, e discute-se aqui todas as aplicações de máquinas que melhoram a nossa qualidade de vida, desde a nossa interação com telemóveis, mas também a interação com sistemas informáticos, por exemplo, em situações de pessoas com portadoras de deficiência, ou, por exemplo, comunicação de pessoas invisuais, etc. Portanto,
linguagem é geral ou mais só texto?
Linguagem, essa é uma das questões que é debatida no projeto, curiosamente. Eu não gosto, quando eu falo de linguagem, não gosto de limitar a linguagem à análise linguística, porque a linguagem é mais que isto, não é? Nós devemos olhar para a linguagem como sistema que no fundo, os seres humanos desenvolveram e utilizam para comunicar. E é nesse sentido que eu vejo a linguagem. O enfoque, ou a grande parte deste grupo, e é um grupo que envolve centenas de pessoas, grande parte destas pessoas têm background na área da linguística, no entanto, este objeto de estudo é extrapolado da linguística para a linguagem, até no sentido de olharmos, por exemplo, para outros tipos de linguagem, como seja a linguagem gestual, por exemplo, e que não é uma área que nós estudemos propriamente na linguística. Portanto, estamos a olhar para todos esses sistemas que melhoram ou que permitem melhorar a nossa qualidade de vida enquanto seres humanos, mas ao mesmo tempo é inevitável discutir este prolongamento da máquina ou este prolongamento do ser humano pela máquina, discutir as vantagens da tecnologia sem questionarmos as implicações negativas que essa tecnologia também pode provocar. E claro, aí temos implicações éticas que são brutais.
Mas que conclusões é que tiram do trabalho que já efetuaram? Quais são as preocupações maiores, especialmente nesta área de manipulação?
O projeto começou em 2020, portanto não há ainda conclusões porque é um projeto para 4 anos. Neste momento as conclusões que têm sido obtidas até agora são muito preliminares. Estamos ainda também a fazer, do ponto de vista de linguística computacional, por exemplo, estamos ainda a fazer um levantamento e a fazer previsões para o futuro, que é um trabalho interessante, é ver o que é que nós temos atualmente, onde é que a tecnologia chegou e de que forma é que essa tecnologia avançará de uma forma ainda mais célere no futuro, e depois algumas das conclusões que nós já tomamos, ou algumas das conclusões às quais já chegamos com base naquilo que existe atualmente, são estas questões éticas, nomeadamente a questão da produção de deepfakes em imagem, mas também em texto, não é? Porque a partir do momento em que nós vemos que um sistema pode mimetizar a voz de uma pessoa de forma tão realista, significa, aliás, nós já vimos isso nas notícias, há uns anos um banco em Inglaterra teve que mudar o sistema de autenticação porque estava a fazer a autenticação por voz e houve um sistema que imitou a voz de um cliente e, portanto, conseguiu fazer manipulações nessa conta. Isso acontece com texto também, não é? Nós falamos há pouco de implicações legais. Temos implicações legais e implicações académicas, porque imaginemos que um estudante no ensino superior é-lhe pedido para escrever um ensaio sobre um determinado tema e o estudante dá o mote ao sistema e o sistema produz o ensaio por si, não é? E
isto é uma coisa... vários que... outros e faz uma amálgama de texto. Aliás, eu já vi enganos nisso, que é uma frase daqui, um parágrafo dali, e de forma automática tem-se um texto académico, e já vi precisamente estudantes a serem apanhados assim, mas é preciso ser um professor muito atento e pesquisar muito para conseguir chegar lá, não é?
E não só, há estratégias que são essenciais para detectar este tipo de material. Nós falávamos há pouco da questão linguística e aqui parece-me que a questão linguística é essencial. Qualquer interação humana envolve algum tipo de linguagem e, linguagem e até muitas vezes de linguística. Se nós pensarmos, por exemplo, em termos de cibercrime, as atividades cibercriminais que decorrem em sistemas anonimizados, seja com VPNs, seja com sistemas de ofuscação de identidade, seja até na Darknet, em que os utilizadores supostamente estão anónimos, há algo que o ser humano não consegue disfarçar, que é a linguagem. Nós somos a linguagem que utilizamos e, portanto, de uma forma ou de outra, com mais ou menos trabalho, os rastros que nós deixamos na linguagem que usamos são essenciais para nos identificar. E, portanto, olhando para esse, pegando nesse exemplo do estudante com o ensaio, uma análise da autoria é suficiente para demonstrar que a pessoa não escreveu aquele texto. E este tipo de sistemas parece-me que está ainda em desenvolvimento, aliás, muita da minha investigação tem ido nesse sentido, procurar desenvolver métodos e técnicas para permitir o desenvolvimento depois de sistemas que são essenciais para detectar este tipo de materiais.
Ou seja, uma espécie de impressão digital daquela pessoa, em que a pessoa tem um estilo de forma de escrita e se aquele, vamos imaginar, aquele trabalho académico não tem nenhum estilo daquela pessoa de outros textos, significa que, muito provavelmente, que não foi aquela pessoa a escrever, porque ela tem uma espécie de identidade na forma como escreve. É um bocadinho isso também, não é?
Poderíamos dizer que sim, embora do ponto de vista científico, eu estava a fugir à metáfora da impressão digital.
Exato.
Por uma razão, é que, como diz um dos, eu chamo-lhe um dos pais da linguística forense, que é Malcolm Cawthorn, como ele diz, é difícil nós aplicarmos a metáfora da impressão digital ao domínio linguístico, porque as impressões digitais supostamente são estáveis, ficam connosco ao longo da nossa vida, embora nós sabemos, hoje em dia já sabe que isso não é tão verdade como se pensa, mas para todos os efeitos continua a ser algo verdade. E depois, por outro lado, nós temos uma base de dados de impressões digitais e não temos, nem conseguiremos ter, uma base de dados de amostras, claro, de linguagem de cada falante da língua, não é? Portanto,
claro.
Mas sim, podemos usar essa metáfora da impressão digital como sendo apenas isso, uma metáfora, não é? E,
claro,
e como algo que nos
não
identifica.
É um fim. Até porque as pessoas evoluem ao longo do tempo, os seus estilos também evoluem, apesar de tudo também, não é? Um bocadinho por aí.
Sim, precisamente. Nós não somos, aos 15 anos, do ponto de vista de escrita, a mesma pessoa que somos aos 25, não é? E portanto, temos que, qualquer estudo de análise de autoria tem que ter isso em consideração. E a nossa linguagem também varia de acordo com os contextos. Nível de formalidade, por exemplo, ou nível de género textual. Se eu escrevo um post numa rede social, provavelmente não vou escrevê-lo com o mesmo estilo que vou escrever um documento oficial.
Claro,
não é?
Claro, há níveis diferentes e formas que para o público também estamos a escreverem por aí. E, aliás, nós como jornalistas temos isso no dia-a-dia, não é? Escrevemos os textos também dependendo para onde é que é, não é? Se é para,
sim,
para o público em geral, se é para amigos, etc. Não resisto a perguntar, é um tema que eu devo admitir que já acompanho há algum tempo, que tem a ver com a forma como, na era digital, temos uma comunicação, apesar de tudo, e apesar de agora as videoconferências por Zoom até serem bastante populares, e o Clubhouse, aqui mais, por exemplo, na questão da voz, da comunicação por voz, mas a verdade é que a era digital está muito focada na linguagem, portanto aqui no texto escrito. E eu ainda o ano passado entrevistei um investigador americano chamado Lee Rainey, que é do Pew Research Institute. Ele investiga estas áreas de redes sociais, de comportamento humano na era digital. E ele falava, e é um termo que eu acho interessante, que é o facto de estarmos nas redes sociais com uma pequena carazinha nossa, escrevermos, acima de tudo ser a escrita, que é a forma principal com que comunicamos, tira-nos aqui uma ligação mais humana a quem está do outro lado. Ou seja, quem está do outro lado é só uma escrita que aparece no ecrã e que é muito mais fácil sermos bruscos, agressivos, seja com personalidades ou outras pessoas normais que não conhecidas. Portanto,
cria aqui uma forma mais fácil de sermos mais agressivos e até dizermos aquilo que não diríamos cara a cara às pessoas. Não sei se o Rui tem visto esta perspectiva de texto, a forma como a comunicação tem sido agora cada vez mais por texto, e um texto ligeiro, não aquele texto da carta longa de outros tempos. Não sei se tem visto aqui uma evolução nesse sentido que pode ser preocupante do ponto de vista da comunicação mais humana entre seres humanos.
Eu julgo que os seres humanos cada vez mais, e muito por conta das redes sociais, escrevem de uma forma simplificada e breve. Embora nós muitas vezes vejamos nas redes sociais pessoas que escrevem textos bastante longos. O que acontece, o fenómeno das redes sociais é extremamente interessante do ponto de vista linguístico, porque as pessoas, quando estão online, quando estão por detrás de um equipamento, seja ele um computador ou um telemóvel, quando não estão face a face com outra pessoa, sentem-se mais à vontade para dizer aquilo que não diriam se estivessem face a face. Isso, há vários estudos sobre isso que mostram que é isso que acontece. E depois, há aqui outra questão, que é a questão da percepção de anonimato que os utilizadores têm. Muitas vezes as pessoas acham que só porque estão com um perfil falso, e muitas vezes nem é uma questão de perfil falso, às vezes é só a própria fotografia que nem é verdadeira. Em outro dia vi um comentário no Twitter de um utilizador que tinha uma fotografia do Calvin, por exemplo. Portanto, não são perfis totalmente falsos, ou podem não ser perfis totalmente falsos, mas que dão à pessoa, dão ao utilizador a percepção de que são anónimos. E esta percepção de anonimato, mesmo que não seja um anonimato verdadeiro, porque há imensas formas de identificar a pessoa, pelo endereço IP, por exemplo, pelo identificador do equipamento, quer dizer, há imensas formas de identificar essa pessoa. Mas o simples facto de que o utilizador se sente anónimo, leva o utilizador a fazer coisas que não faria de outra forma. E nós vemos os flamers que existem nas redes sociais, que colocam uma afirmação bombástica para despertar a ira dos outros utilizadores, são disso um bom exemplo. E nós vemos as pessoas hoje em dia, sob o pretexto da honestidade, dizem tudo o que lhes passa pela cabeça, e quando se trata de não estarem face a face, fazem isso com maior facilidade ainda do que fariam.
E, portanto, uma grande ligeireza, não é?
Muito, muito. E nós vemos os ataques que as pessoas fazem mutuamente nas redes sociais, e é interessantíssimo. Há um fenómeno que eu gosto muito de observar, que é quando um determinado jornal coloca uma notícia nas redes sociais, e sobretudo quando são notícias sobre temas fraturantes, eu inevitavelmente leio os comentários dos utilizadores. E o grau de ofensa mútua é impressionante. Isto mostra que as pessoas de facto estão a utilizar essa forma de comunicação que é breve, que é fragmentada, estão a usá-la para de certa forma também para fazerem sair a sua raiva em alguns casos. Agora, sim, sim. O que me preocupa aqui é que nós estamos há um ano a viver esta situação de confinamento, a viver muito no mundo online. E uma coisa que me preocupa é o que é que vai acontecer quando nós voltarmos, de certa forma, a alguma normalidade, e aqui estou a usar muitas aspas, e as pessoas voltarem ao mundo real e ao mundo face a face. Eu não sei até que ponto é que as pessoas se vão lembrar que já não estão a viver no online. E, portanto, não sei muito bem quais vão ser os impactos reais. Se tudo correr bem, voltará tudo à normalidade, mas não sei se vai correr, sinceramente, e isto é um pouco de futurismo, não sei se irá correr tudo tão bem, porque as pessoas, entretanto, habituaram-se a estas formas fragmentadas de comunicação online.
Claro. Aliás, isso é um outro tema que também de vez em quando abordamos aqui no podcast, que tem a ver com a maior divisão da sociedade, as pessoas viverem na sua bolha, nas redes sociais, serem incentivadas a comentar tudo, os algoritmos incentivam, por exemplo, a que os temas, lá está, fraturantes, seja de jornais, seja do que for, apareçam mais às pessoas, porque o algoritmo sabe que é assim que a pessoa vai comentar mais, vai interagir mais, e o que estas plataformas querem é que as pessoas interajam mais, reajam mais às coisas, e está mais que estudado que reação, o poder de reação, ou é, e no início da internet era muito assim, os gatinhos bonitos que gostávamos de partilhar, mas hoje em dia vê-se muito mais a prevalência às vezes daquilo que nos irrita ou que nos perturba ou que é contra aquilo que achamos que é verdadeiro ou justo e, portanto, incentiva-nos a reagir, lá está, a ter a reação, e os algoritmos favorecem precisamente aquilo que, ao qual reagimos mais. Também, claro, se alguém se casou, se alguém teve um filho, isso também reflete as reações, mas depois o lado mais negativo é que aquilo que nos incentiva de um ponto de vista negativo, e lá está, faz aquela essência humana que irascível vir mais ao de cima, lá está, a essência humana constróides, ou seja, as redes sociais potenciam um bocadinho isso e temos visto isso aos poucos, e é uma das preocupações também até a nível europeu, a nível dos Estados Unidos, a nível mundial, como parece que as sociedades estão a ficar um pouco mais divididas e a informação que têm, embora nunca houvesse tanta informação na história humana disponível, a informação que têm às vezes é muito má, portanto lá está a desinformação, às vezes ganha aqui um bocadinho a informação.
A questão dos algoritmos que determinam o que é que nós lemos e o que é que nós não lemos começa logo por aí, não é? Eu vejo por vezes pessoas a dizerem eu não vi um determinado post no Facebook, e as pessoas ignoram que não lhes apareceu porque pura e simplesmente não interagem muito com aquela temática, ou não interagem muito com aquela pessoa, e, portanto, não receberam a informação. E eu tenho a sensação que os utilizadores das redes sociais por vezes acham que tudo o que é publicado lhes aparece na sua plataforma. E isso nem sempre, isso não é o que acontece, não é o que não é
verdade.
É
o menos frequente, na verdade é o menos frequente. Sim, isso acontece tanto no YouTube, como no Facebook, como no Twitter, embora o Twitter tenha claramente uma opção aqui de se ver as coisas de forma cronológica, o Facebook fala-se que está a pensar fazer o mesmo, já se falou isso algumas vezes, a verdade é que não é a prática corrente, mas de facto a parte cronológica é pouco frequente.
Sim, e de facto o que essas plataformas pretendem é a interação, é aquilo que o João estava a dizer, pretendem é comentários, pretendem é aumento de redes próprias das pessoas, as próprias sugestões de amizade que são feitas, etc., tudo isso contribui para aumentar esse nível de interação. E também é verdade, isto aqui o que se passa online é uma replicação do que se passa na realidade, também é verdade que nós reagimos mais quando é para demonstrar uma opinião negativa do que quando é para demonstrar uma opinião positiva. Isso acontece na realidade também. Nós se formos a uma loja e ficarmos insatisfeitos, pedimos o livro de reclamações, mas se formos a uma loja e ficarmos satisfeitos, não nos damos ao trabalho de escrever um elogio, não é?
Claro,
e portanto isso,
claro, é pouco,
isso acontece,
é pouco menos.
Acontece na realidade e acontece na vida virtual também. Mais uma vez, na vida virtual acontecerá talvez de uma forma
mais até diferente. Porque é do interesse destas plataformas essa interação e essa presença, não é? E este tipo de coisas, apesar de tudo, até nos vicia e nos incentiva a estar lá mais, interagir mais e, portanto, eu diria que é um ciclo vicioso. Não resisto antes de terminarmos a perguntar-lhe, do ponto de vista do trabalho aqui também no cibercrime, o que é que o preocupa mais hoje em dia daquilo que é a realidade cibernética, sabendo que hoje em dia há mais gente online também por causa da pandemia e mais tempo online, o que é que o preocupa mais e qual é o futuro desta área que vê com melhor hipótese?
Eu julgo que o que me preocupa mais do ponto cibercriminal é a facilidade ou a percepção. Há pouco falávamos da percepção que as pessoas têm do anonimato, e a mim preocupa-me a facilidade ou a banalização das práticas cibercriminais. Eu tenho abordado até com os meus estudantes as questões por exemplo, de cyberbullying ou de cyberstalking, e nós vemos muitas vezes, as pessoas, estava a discutir isto ainda ontem com uma colega, a questão do cyberbullying, as situações que estão identificadas, estatisticamente, são muito baixas comparativamente àquilo que nós supomos que acontece na realidade. E isto advém de uma certa banalização das pessoas, de acharem que o bullying é normal. Muitas vezes, isto já tem sido discutido até em alguns estudos e até em algumas peças noticiosas, muitas vezes as pessoas que são vítimas têm vergonha de reportar as situações, mas muitas outras vezes também é porque banalizam e porque dizem, ah, isso sempre aconteceu, ou quando nós vemos os pais a dizerem que não há problema que os filhos sejam vítimas de bullying na escola, porque na escola sempre houve bullying e, portanto, essa situação é absolutamente normal. E a mim preocupa-me esta banalização, porque possivelmente fará com que os problemas não sejam identificados e, se não forem identificados, não são tratados. Claro. Começa por aí.
Eu por acaso acho curioso essa parte. Para já, claramente, o bullying existe desde o início dos tempos. Aliás, as sociedades já foram até muito mais violentas e agressivas do que são hoje, não é? E todos sabemos que se há coisa que os miúdos pequenos, até mais adolescentes, às vezes são injustos e agressivos.
E cruéis.
E cruéis uns com os outros, é mesmo curioso. E daí, lá está, voltamos aqui um bocadinho àquela essência humana, por mais que o pai seja a pessoa mãe ou a mãe, o pai e a mãe sejam as pessoas mais carinhosas e compreensivas e tentam ensinar a criança, às vezes na escola o miúdo com outros colegas, incentivado por aquela crescer, ele estar a crescer também, pode ser cruel com outro, gozar com outro. Isso é muito frequente vermos isso. O que eu acho que a internet faz hoje em dia, e aí essa preocupação, é que a internet potencia tudo. Ora, se a internet potencia tudo, este tipo de coisas serão potenciadas e os seus efeitos podem ser ainda mais devastadores do que às vezes já eram na escola, e às vezes, quando isso chegava a certos limites, os alunos eram chamados, ou os pais eram chamados à escola, os alunos eram repreendidos, não é? Na internet ainda é mais difícil às vezes fazer essa repreensão. E potencia, portanto, a internet potencia tudo a nível que é o ser humano, e essas coisas ainda são mais potenciadas, logo os seus perigos são muito maiores, não? Não?
Sim, eu concordo com essa perspectiva de que a internet potencia tudo, mas há aqui uma questão que depois de toda esta conversa e de tanta negatividade que nós discutimos sobre o mundo online, há uma coisa que nós não podemos esquecer, é que a internet não pode ser culpabilizada por tudo, não é? A internet tem imensa coisa boa, aliás...
Até a forma de arranjarmos soluções para isto está na própria internet, não é? Até porque as coisas boas também lá estão, ou seja, alguém partilhar que teve um filho com pessoas que nunca diria noutra altura, é um ato muito positivo, ou que casou, é um ato muito positivo... E lá está, é que este lado de potenciar é extremamente positivo. Portanto, há aqui também o lado bom e o lado mau, não é?
Sim, precisamente. E mesmo a questão das redes sociais, estávamos a falar, e que tanto potenciam comportamentos negativos por parte dos seres humanos, tem coisas extremamente positivas. Por exemplo, soube de um caso de uma pessoa que soube que a irmã tinha tido um acidente pura e simplesmente porque foi encontrada no Facebook. Quer dizer, se o Facebook não existisse, nunca este caso teria chegado aos familiares da pessoa que tinha tido o acidente, e tinha sido um acidente grave. Portanto, nós sabemos que nem tudo o que decorre online é negativo. O que nós precisamos, julgo eu, é de tentar combater os algoritmos, se quisermos, que permitem esse desenvolvimento de atitudes mais negativas por parte dos seres humanos. É claro que não podemos ter, nem vamos fazer do mundo um mundo perfeito em que não existe, por exemplo, criminalidade, em que não existe ofensa ou injúria ou bullying, portanto isso sempre irá existir, mas poderemos usar muito do que existe online em nosso benefício. E desde logo, naquilo que falávamos há pouco, que é a questão do desenvolvimento de ferramentas para tratar os problemas que vão sendo identificados. E é evidente que parece-me que, do ponto de vista da regulação existe aqui um problema, que é nós não podemos prever na regulamentação aspectos que estão ainda por desenvolver. Isso é algo que não conseguimos fazer. E o futuro, por muito que consigamos prever novas ferramentas, não sabemos exatamente o que é que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos. Portanto, isso é muito difícil de prever do ponto de vista legal. Parece-me que o essencial é desenvolvermos mecanismos, métodos e ferramentas para conseguir lidar com esses problemas e, sobretudo, ir acompanhando novos problemas com novas soluções. De facto, parece-me que é essa a solução que temos.
Ou
esse
nessa parte das ferramentas, qual diria que pode ser o tipo de ferramenta mais útil? Tem-se visto, por exemplo, aqui muito uso, principalmente no Twitter, mas também no Facebook, disclaimers, mesmo sobre a Covid-19, as vacinas agora, disclaimer até para tentar evitar a desinformação. Qual será a melhor solução do que já viu em ação?
Eu julgo que a solução ideal passa pela combinação de vários fatores, desde logo a formação para a cidadania, a informação sobre o que acontece, mas depois parece-me que os disclaimers que são colocados pelas redes sociais podem, de certa forma, contribuir algo, mas eu interrogo-me quantas pessoas se deram ao trabalho, por exemplo, de ler as políticas de utilização do Twitter ou do Facebook. Quantos utilizadores o fizeram? Muito poucos, seguramente. E portanto, isso não chega, essa informação não chega muitas vezes às pessoas. Depois, a questão que me parece essencial é a questão das ferramentas computacionais. Portanto, há aqui uma combinação de fatores que devemos ter em consideração. Como eu disse, a questão da formação é essencial, mas depois precisamos ter ferramentas que façam a detecção e precisamos, eu disse há pouco que do ponto de vista legal parece-me difícil conseguir prever tipologias de crimes que ainda estão por inventar. Também é bom que, do ponto de vista legal, se consiga acompanhar os mecanismos de detecção com mecanismos depois de processamento em termos jurídico. Isso parece-me importante para funcionar como uma perspectiva global, digamos assim.
A nível europeu, por acaso, eu entrevistei neste podcast, curiosamente, em janeiro, a Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia, sobre estes temas, sobre aquilo que são as novas ferramentas legislativas que a Europa quer implementar nos próximos anos, que é o Digital Service Act e o Markets Service Act, que basicamente querem criar precisamente uma base para esse tipo de ferramentas. Eu destaco aqui uma, que é estas plataformas serem mais transparentes nos seus algoritmos, até para que eles possam ser estudados para efeitos de investigação, para ver os efeitos dos algoritmos, do incentivo à interação, falávamos há pouco, no comportamento humano, portanto, para ser estudado, e também, eventualmente, para haver sugestões aqui de melhorias, se for caso disso, e depois também, a nível legislativo, a criação do que eles chamam uma espécie de intermediário nos países, para que se uma plataforma remover um conteúdo e alguém queira, e eles incentivam a que seja removido se ele de facto não cumprir, até porque a ideia é passar tudo aquilo que é ilegal nas ruas, portanto, na realidade, passa a ser também ilegal online, hoje em dia não é bem o caso, mas então depois cria-se uma plataforma de intermediação, se alguém não concordar que alguma coisa tenha sido banida numa das plataformas digitais, tenha aqui um mecanismo independente em cada país para descortinar se foi bem feito ou não. Portanto, é aqui uma parte legislativa que estão a tentar implementar a nível europeu sobre esta temática e que incentiva a que estas plataformas, mais do que nunca, limitem aquilo que lá está, o que é ilegal, e também, por outro lado, não incentivem a uma sociedade mais dividida. Uma coisa que o Facebook ainda não oficialmente não quis aceitar, não quis admitir que isso acontece, mas os vários estudos indicam precisamente que é isso que acontece nestas plataformas que incentivam, por causa da publicidade direcionada, incentivam a interação.
Sim, essa questão da transparência dos algoritmos parece-me essencial, mas também acredito que muito dificilmente seja conseguida, ou pelo menos conseguida no plano que seria desejável. Eu creio que essas empresas
A
não vão.
nível de lei, a lei, ou seja, eles não querem que os algoritmos sejam revelados na sua totalidade, até por questões
Sim.
de anticoncorrenciais, é mais que alguns dados que estas empresas têm até da forma como os algoritmos funcionam, o resultado final dos algoritmos, sejam dados para que possam ser estudados, ou seja, os resultados daquilo do algoritmo ser mais assim ou mais assado, poder ser investigado de uma forma clara, e hoje em dia é muito difícil investigar sem ter acesso àquilo que estas plataformas produzem, porque elas não divulgam por motivos óbvios. Curiosamente, a semana passada, no Congresso dos Estados Unidos, houve uma audiência aos CEOs do Facebook, Google e Twitter. Que não foi muito interessante, foram 5 horas não muito interessantes, mas que houve algumas revelações que eu achei muito interessantes. Jack Dorsey, o CEO do Twitter, anunciou que o Twitter está disponível para divulgar os seus algoritmos, no futuro, precisamente para incentivar esta transparência, e também foram reveladas algumas, da parte do Twitter, algumas medidas. Para tentar, no caso do Twitter, é uma coisa mais em que a sociedade civil se junta para definir as regras, não propriamente governos. Achei curioso isso, que é uma espécie de plataforma que eles querem criar, que qualquer um pode usar, é open source, para definir quais serão as melhores práticas, mesmo do ponto de vista de algoritmos, de divisão ou não. Achei curioso estes anúncios, portanto, no Twitter.
Sim, é curioso de facto, mas o Twitter, parece-me que o Twitter, apesar de tudo, tem tido algumas políticas mais claras do que outras redes. Viu-se o que aconteceu com o bloqueio da conta do Donald Trump, depois do ataque no, em Washington, e o que nós assistimos, e eu li imensas críticas feitas ao próprio Twitter por ter bloqueado a conta. Portanto, vemos que há aqui sempre alguém que se queixa de alguma coisa, porque quando se controla atitudes como esta, é muito fácil dizer-se que estão de certa forma, a limitar a liberdade de expressão, não é? E a liberdade de expressão é muitas vezes usada como desculpa para tudo. Eu acho que as políticas de conhecer essa transparência dos algoritmos, ou pelo menos a um nível que permite identificar problemas ou compreender o funcionamento das coisas, é importante. E mecanismos de controlo, atualmente já existem formas de nós podermos denunciar uma determinada publicação, por vezes demora mais tempo a ter uma reação do que outras, por vezes não há qualquer reação por parte das redes.
Sim.
Mas há aqui uma coisa que é essencial, que me parece, que é a questão daquilo que é imediato. A partir do momento em que uma informação que seja sujeita a ser bloqueada, seja a partir do momento em que ela é publicada, ela propaga-se imediatamente, não é? E,
Sim,
portanto,
e
não
quanto
sei até que ponto
mais
é que.
estudos indicam que quanto mais, ou seja, quanto mais divisão provoca, quanto mais reação, lá está, provoca, e curiosamente, quanto mais falsa é, mais fácil é de provocar uma reação e de ser às vezes incentivada. Já estudos mostram isso no Facebook. Ou seja, ela dissemina-se mais facilmente se for mais provocativa e mais provocar a tal reação. E curiosamente, em Portugal temos visto isso num tema muito específico e político, que é André Ventura. Ele suscita ódios e, em alguns casos, paixões, e por isso, quando um conteúdo do André Ventura é colocado online, e as redes sociais dele próprio assim o indicam, é o candidato que tem mais interações e reações online, por exemplo, nas presidenciais, ainda recentemente. Mas quem fala de André Ventura, mesmo que se, nas casas presidenciais, que seja um outro candidato, mas desde que fale do André Ventura, aquele post vai ser visto por muito mais pessoas, vai ter muito mais reações. E, portanto, lá está, a linguagem provocativa rende, como costuma dizer, nas redes sociais.
Sim, exatamente. E depois há outra coisa que as pessoas talvez não saibam por vezes, é que basta a menção do nome e estão a contribuir para o fenómeno. seja ele positivo ou negativo.
Verdade, aliás, os algoritmos do Facebook, para dar um exemplo, e eu sou jornalista, portanto colocamos notícias do André Ventura com frequência, quando assim é notícia, basta um artigo ter o nome de Ventura, que ele normalmente chega a muito mais pessoas, seja o que for, até pode ser uma crítica, pode ser o que for, ele chega a mais pessoas do que um artigo típico, de outro político, inclusive, Rui Rio, enfim. Chega normalmente a mais pessoas e isso mostra claramente que o algoritmo reconheceu que aquele nome, neste caso por motivos de linguagem mais provocativa e de mais dividida, né? Mas aquele nome é recompensado porque rende, porque provoca a tal reação.
Sim, precisamente. E o que eu acho é que quando as pessoas atacam, eu vi muitos comentários, precisamente durante as presenciais, vi muitos comentários escritos contra o André Ventura e na verdade as pessoas ignoram que ao fazê-lo estão, de certa forma, a
contribuir, sim. Para a máquina, não é como costuma dizer.
É. Agora, pegando aqui no velho ditado, não há má publicidade, não é? Já diz o ditado. Portanto, é assim que julgo eu que funciona o mecanismo nas redes sociais, nomeadamente. E não é por acaso que dessas estatísticas que o João referiu sobre as interações do André Ventura, não é por acaso que o Chega tem mais interações que os restantes partidos.
Sim, eu fiz eu usando dados até do ISCTE também, que me ajudou nesse processo, eu fiz na altura uma espécie de estudo sobre os vários candidatos, especialmente nas redes sociais em geral, mas mais no Facebook, onde tanto no Twitter como no Facebook, mas mais no Facebook, bem mais, os posts de todos os candidatos mais lidos na semana, aquela semana dos debates, eram todos sobre o André Ventura, ou seja, quando mesmo um outro candidato, fosse ele qual fosse, fosse o João Ferreira, fosse a Marisa Matias, qualquer candidato que falasse do André Ventura, era o post mais lido daquele candidato naquela semana. Ou seja, é tal, lá está, é isto de eu acho que mais do que má publicidade, na internet, um nome ser muito falado, mesmo sendo a tal má publicidade, dá-lhe força, a nível de algoritmos, a que ele seja mais prevalente, chegue a mais pessoas, porque o algoritmo, lá está, reconhece aquela keyword, aquela palavra-chave, uhum, como uma palavra-chave que vai provocar reações, e é isso que ele incentiva.
Sim, e os seres humanos são muito bons numa coisa, que é a polarização. É tão fácil pender para um extremo ou para o outro, a dificuldade é encontrar um equilíbrio que fica nesse contínuo, digamos assim, entre os dois extremos, não é? E isso exige considerar aspectos mais positivos, aspectos menos negativos e chegar a uma conclusão. Quando se polariza, é tudo muito mais fácil, porque é muito mais fácil escolher entre o bom e o mau do que escolher todos os níveis intermédios entre esses dois extremos, não é?
Claro. Lá está, indo aqui também à essência humana, o que estas redes sociais com plataformas de entretenimento que são, de passar tempo das pessoas lá estarem, porque é esse o modelo de negócio, não é? Baseado na publicidade direcionada. Mas quanto mais as pessoas lá estão, mais a linguagem é ligeira, as pessoas já não têm paciência, como costuma dizer, para ler textos muito longos, muito raramente, mais a informação é ligeira também. O Twitter tinha, não há muito tempo, um indicativo que quando a pessoa ia partilhar uma notícia, mas não tinha lido, não tinha aberto sequer, eles indicavam, tem certeza? Não abriu este artigo. E eu acho isso curioso, porque de facto acontece muito isso no Facebook, em que se vê muitas pessoas a comentarem de forma muito agressiva notícias que elas não abriram, viram só o título. E todos sabemos que os títulos são muito limitados do ponto de vista de informação. Mas é curioso que vê-se muito o nível de pessoas a comentar em artigos que não leram, não abriram sequer, não viram sequer a entrada, viram só mesmo o título. É impressionante, é mesmo impressionante.
O tempo não chega para tudo, não é? E as pessoas interagem.
Eu acho que as pessoas também são incentivadas a interagir e não a ler, lá está, não são incentivadas a ler e a ter discussões mais significativas, são incentivadas a ter opinião sobre tudo, eu diria.
Sim, precisamente isso. E o tempo que levaria a ler uma notícia, imaginemos quantas notícias nós conseguimos partilhar sem ler, enquanto lemos uma notícia só, não é?
Sem dúvida, claro.
E a questão dos títulos parece-me ser uma questão importante. Aliás, quando se fala de fake news e de desinformação, um dos tipos que se fala muito é o clickbait. Portanto, os títulos são usados como uma espécie de isco para a leitura da notícia, e nós vemos que muitas vezes as notícias nem sequer refletem os títulos que têm, mas os títulos
Ah,
levam as pessoas
sim.
possivelmente a ler as notícias. E há pessoas que partilham pura e simplesmente porque são atraídas por esse isco, que é o título. E é verdade, os meios online não se coadunam muito com o desenvolvimento de grandes estratégias argumentativas. O que acontece a maior parte das vezes é que os argumentos muito facilmente partem para o nível do ad hominem, portanto, para o ataque pessoal de quem faz determinada afirmação, porque as pessoas já não têm paciência e às vezes parece até que estão a perder a capacidade de construir um raciocínio argumentativo lógico para mostrar os seus pontos de vista. E isso parece-me refletir-se cada vez mais nessas interações nas redes sociais.
Sim, sem dúvida. Por acaso, agora é curioso, tem surgido com um pouco mais de popularidade o oposto dessa imediatez e dessa ligeireza das redes sociais, que é o Clubhouse, portanto, uma rede social de conversa ao vivo entre pessoas que conversas de horas e horas, e claro, há mais tempo, os podcasts, que eu diria que vêm substituir aqui um bocadinho aquilo que também foi o papel dos blogs há uns anos, em que, lá está, dava para ter argumentos e não era conversas aqui, embora houvesse comentários, mas as pessoas planavam de uma forma normalmente longa, era mais longa até normalmente do que curta, os seus pontos de vista. Portanto, há aqui uma tentativa, diria, com outros meios, aqui mais até associados à voz, curiosamente, de ter conversas e ter uma perspectiva um pouco mais longa do que a imediatez das redes sociais, diria.
O que nós conseguimos fazer com a voz, face àquilo que conseguimos fazer com o texto, é muito distinto, não é? Nós conseguimos, muito rapidamente, através da voz, conseguimos exprimir aquilo que teríamos que produzir com muito mais cuidado do ponto de vista escrito. Portanto, levaríamos mais tempo a produzir os mesmos enunciados, e também esses enunciados teriam de ser produzidos de outra forma. O cuidado não é o mesmo. Nós podemos estar a ter uma conversa, ainda que mais ou menos formal, mas na oralidade há determinados aspectos que são permissíveis, até desejáveis. Se nós falássemos como escrevemos, seríamos caracterizados por um fenómeno a que se chama hipercorreção, e ninguém gosta de ouvir alguém a falar utilizando essa hipercorreção. E também acho que, talvez decorrente desta saturação das redes sociais, do material escrito o tempo todo, e este eu não sei se também não será um efeito deste ano de vida, sobretudo online, acho que as pessoas, parece-me pelo menos que as pessoas estão necessitadas de alguma interação e, portanto, começam a privilegiar, enquanto que antes privilegiariam a sua independência aproveitariam o melhor momento, aquele momento que lhes seria mais conveniente para fazerem comentários, por exemplo, nas redes sociais. Agora não, agora procuram essa interação e procuram ver rostos, procuram ouvir vozes, e não tanto comunicar por escrito.
E
E não
falávamos há
sei se é.
pouco, essa parte mesmo torna a comunicação mais humana, porque na voz ouvimos as diferenças, percebemos que está ali uma pessoa, temos esse significado, se temos alguma coisa que ofende, a reação é imediata e sente-se a emoção na voz, enquanto nas redes sociais lá está, não se vê essa emoção, não se vê lá esse lado tão humano. Portanto, eu diria que estas formas, usando aqui a voz, também têm esse lado mais humano, mais expressivo pela voz, que de facto que a linguagem ligeira das redes sociais não nos permite, curiosamente.
Sim, precisamente. Nós podemos, se tivermos som, temos a intuação da voz. Se tivermos imagem, temos pistas paralinguísticas e temos também a própria linguagem corporal que nos diz muito. Nós não precisamos, nós podemos fazer silêncio ou fazer uma ligeira intuação de voz, se for só em áudio, e a pessoa com quem estamos a falar consegue perceber que nós estamos a empatizar com aquilo que ela está a dizer, que estamos a concordar ou a discordar, e tudo isso é algo que desde o início, eu às vezes falo com os meus estudantes sobre a questão, porque estamos agora numa geração que não conviveu com isso, sobre a geração dos ícones emotivos, que hoje em dia poucos sabem o que é que aquilo era, e desde essa altura os ícones emotivos ou os emoticons eram formas de nós mimetizarmos na escrita as nossas expressões faciais, mas também aquilo que nós na oralidade utilizaríamos com intuação de voz. E depois vieram os emojis também, no sentido de tentar ajudar nesse sentido. Mas francamente parece-me que as pessoas agora estão a descobrir aquilo, estão a redescobrir a riqueza e a vantagem de usarem a voz para produzir esses sentimentos.
Faz sentido. Pronto, o tema muito interessante. Obrigado, Rui, pela participação aqui nesta conversa.
Obrigado pelo convite, João. Foi um prazer discutir estes assuntos, que são sempre extremamente empolgantes.
Claro. E que são tão tecnológicos quanto humanos e comportamentais, de certa forma, não é?
Exatamente. É isso que nos torna também interessantes no mundo de tecnologia, ver onde é que nós estamos enquanto seres humanos, onde é que, em que ponto está a nossa comunicação, sem cairmos em radicalismos de dizermos que tudo o que é tecnológico é mau. Julgo que é essa discussão que é necessário aprofundar.
Claro. Obrigado então, até à próxima.
Obrigado, João.
E pronto, está feito. Lembro apenas que vamos colocar esta sexta-feira o resumo da Semana Tecnológica. Vamos ter esta semana um antigo investigador e profissional da Google, Luís Charmento, que atualmente voltou a Portugal e tem a sua própria empresa. Vamos tê-lo a comentar aqui as notícias da semana esta sexta-feira. No fim de semana vamos colocar então a parte da conversa com Miguel Crespo, investigador do ISCTE, e que domina esta área da desinformação. No caso dele é mais da desinformação e não tanto das deepfakes. Falamos com ele mais um bocadinho sobre esse tema, sobre literacia mediática e a importância desse tipo de ferramentas para que as pessoas estejam mais informados online. Já sabe, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado por Luís Stoffel. Pode enviar sugestões de temas ou de convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em @emod. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Se gostou mesmo, avalie-nos e passe a palavra. Até ao próximo episódio de Made in Tech. Tudo bem.